Bom dia, Gabriel, Potter e Mariana, obrigado pelo convite, aos ouvintes também um bom dia. Bem, nós nesse segundo semestre estimamos, como você mencionou, esse efeito de 2,8 bilhões. Né? Eu lembro que esse é o efeito para 6 meses, né? Se nós estivéssemos falando de um ano cheio, o efeito seria dobrado. A curto prazo, no segundo semestre desse ano, nós temos alguns efeitos compensatórios. Primeiro, a lei federal, embora ainda não esteja regulamentada, não sabemos como vai ser calculado nem aplicado, mas ela prevê a possibilidade de compensação por meio de uma redução nos pagamentos da dívida com a União. Nós hoje, inclusive, a partir de hoje, estamos formalmente com um plano de recuperação em vigor. Então, uma parte, né, dessa perda, claro que uma vez apurada efetivamente, vai depender da arrecadação efetiva, mas uma parte disso o Estado poderia recuperar com um abatimento, né, dos pagamentos à União. A gente ainda não consegue saber quando que esse abatimento vai começar, como é que ele vai funcionar, porque a lei não foi regulamentada ainda pelo Ministério da Economia.
Em Secretário,
segundo lugar...
Desculpa, complemente. Segundo lugar...
Em segundo lugar, nós temos ajustes na máquina pública. Agora, é importante dizer o seguinte, nós, para o ano de 2022, né, para o planejamento que nós temos para o ano, não prevemos, assim, cortes no sentido de prejudicar a execução dos serviços públicos e nem de reduzir investimentos já anunciados, né? Então, tudo que foi, digamos assim, anunciado, colocado na rua, o Estado terá, né, recursos para performar. O que a gente vai ter que reforçar é a contenção de novas atividades, novas expansões, que essas não poderão ser feitas porque a gente vai ter uma queda brusca de arrecadação. Mas os serviços essenciais, o pagamento de salários, fornecedores, do que o Estado já anunciou, o que o Estado já anunciou do programa Avançar, quer dizer, não será objeto de corte por conta da lei, né? Então, a adequação nesse período de 2022 vai se dar ou por um conjunto de coisas, né? Contamos com alguma compensação da União, temos uma margem de expansão de gastos, né, que será contida, e também, né, com poupança aqui de curto prazo, que é normal que o Estado tenha, né? O risco maior desse projeto é o futuro a longo prazo, né? Como é que vai ficar a base de ICMS no Brasil, que virou o imposto federal, né? Deixou de ser um imposto estadual e passou a ser um imposto federal.
Secretário, o meu papel aqui é ser o que eu sou, que é ignorante, então as perguntas ignorantes eu faço. Com a diminuição de impostos, o que todo mundo espera é a diminuição de preços. Essa diminuição de preços, ela é o suficiente para um consumo maior e, por consequência, com esse consumo maior também, o Estado ganha mais governo, porque mais dinheiro, porque estão comprando mais? Essa lógica matemática é obedecida?
Essa é uma pergunta bastante interessante e importante, e eu quero dizer o seguinte, nós temos, inclusive, aqui o caso prático do Rio Grande do Sul, porque o Estado baixou, como todos sabem, né, as alíquotas, essas mesmas alíquotas que estão agora por adequação à lei federal, elas foram reduzidas aqui em janeiro, né, na gasolina, no álcool, na energia, nas comunicações. Pegando o caso da gasolina, por exemplo, que é o mais fácil de enxergar, né, pelo valor dos postos. Nós tivemos, no primeiro momento, uma redução aqui nos preços no Rio Grande do Sul, e depois eles voltaram a aumentar, porque... em que medida que isso será repassado para o consumidor na sua integralidade, conta com fatores completamente alheios aos estados, né? Quer dizer, depende da política de preços da Petrobras, depende dos custos da cadeia do petróleo, depende da margem das distribuidoras. Então, nós tivemos uma redução na gasolina e, na verdade, o que nós tivemos no primeiro semestre foi um aumento de lucro da Petrobras, né? Então, ninguém pode dizer que a gasolina agora está mais barata do que estava em outubro ou novembro do ano passado, embora a tributação já tivesse caído de 30 para 22, né? Porque ela era 25 em cima de um preço defasado. Então, Não é possível realmente Potter dizer o que, que vai chegar ao consumidor, embora o que é certo é que o Estado vai ter menos imposto arrecadado, né? Tomara que as condições de mercado permitam que isso chegue ao consumidor. Em relação a essa relação entre tributação e consumo, né, existe, né, na teoria econômica, provavelmente, uma relação que é assim, a tributação ela não deve nem ser alta demais a ponto de estimular a atividade econômica, de estimular o consumo, e nem ser baixa demais a ponto de inviabilizar a prestação de serviços públicos, né? Eu quero lembrar que assim, é o imposto que paga a educação, né? E a educação é importante para a sociedade, é importante para o desenvolvimento. É o imposto que paga a segurança. Se nós não temos uma segurança pública adequada, como é que vai ser a nossa vida em sociedade? É a educação que paga a justiça, que paga um defensor público para que uma pessoa que não tem renda para se defender possa ter. Enfim, o imposto ele serve para financiar atividades para a própria sociedade. Então, tentando aqui, né, essa pergunta que você colocou ela é muito importante, mas assim, não há um vetor direto, assim, se eu tiro um real de imposto, necessariamente as pessoas vão consumir mais, até porque, me permita colocar, quer dizer, a gasolina, ela pega também uma faixa de renda mais alta, né? Ela pega classe média, sim, pega, mas ela tem pessoas, né, de classes mais altas que não têm restrição de consumo, né? As pessoas têm sobra de renda para consumir, claro que é uma pequena parcela da sociedade. Então é importante, sim, reduzir impostos. Nós temos uma crise, né, grave, temos o preço dos combustíveis muito alto, mas a gente não a história, né, mostra já nesse primeiro semestre, não é pela via do imposto, né, que se garante que vai baixar, e o que disso vai se traduzir em consumo é incerto, tá? A economia não é uma ciência exata, uhum, né, não, a gente não pode afirmar isso, e é quase que um meio termo, né? Achar ali o equilíbrio entre tributar o suficiente para prover os serviços, né? Não dá para não tributar nada e também não pode ter um imposto muito alto que estrangula a sociedade. Acho que todo mundo quer pagar menos imposto. Acho, e nós aqui do Rio Grande do Sul procuramos, né, fazer um programa de governo para vir baixando impostos, né?
Secretário?
O que está sendo feito agora, né, tão nesse momento já de final de governo e próximo de eleições, se essas decisões do Congresso no futuro elas vão se mostrar sustentáveis ou se terá sido um movimento mais eleitoral, né? Torcemos que não.
É mais ou menos sobre isso que eu gostaria de perguntar, secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso. Essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada ainda, e o Rio Grande do Sul foi um dos estados que entrou com a ação, né, no Supremo Tribunal Federal para tentar evitar que essa lei fosse de fato aplicada, né? O Rio Grande do Sul foi sempre contrário a essa lei que fixa um teto na cobrança do ICMS. Como é que está a articulação do governo em relação a essa ação no Supremo? Houve alguma sinalização por parte do Supremo em relação ao julgamento, à análise dessa ação específica?
Maria, eu queria só dizer o seguinte, que a posição do Rio Grande do Sul, de mais de uma dezena de estados e de outros também, que embora não tenham assinado a ADI, tem o mesmo pensamento, ela não é contra a redução de impostos, né? O que nós estamos vivendo é uma coisa de transformação de imposto estadual numa legislação federal. E isso é grave para a federação. Quer dizer, lógico, o cidadão, com justa razão, e olha, o que eu quero é pagar menos imposto. Essa é uma decisão sensata, de curto prazo, mas a gente, assim, como, né, trabalha nessa área, milita nessa área, tem por obrigação afirmar que esta forma de agir, né, ela está retirando um espaço, né, de regulação dos estados, que a nosso juízo é inconstitucional. Quero dizer que nós não queremos baixar o ICMS, a gente quer acabar com o ICMS. Desde 2019, todos os estados pedem que se acabe com o ICMS por meio de uma reforma tributária nacional que o Congresso não pôs para votar e que o governo federal embarreirou, né? Então, A gente tem 3 anos e meio que a gente queria substituir esse modelo tributário, em que essas alíquotas elevadas elas não ficariam mais em vigor. Esse projeto estruturante ele não anda, e aí, no momento de debate eleitoral, que naturalmente é mais tenso, se faz algo que, a nosso juízo, a longo prazo, é danoso para a federação, né? Porque a gente passa a ter uma decisão de sustentabilidade fiscal alheia às assembleias, alheia às câmaras dos vereadores. Então, a nossa posição em relação a essa lei é de proteção da autonomia dos estados e de um imposto que é estadual, né? Não é um imposto federal. É nesse sentido a discussão. Eu acho que o dano, né, dessa medida é muito mais só do que financeiro. É a imposição mesmo de uma alteração na alçada de decisão do imposto. As ações seguem, naturalmente, no STF, né? Nós temos hoje 3 ministros envolvidos, né? Tem o ministro André Mendonça na questão do diesel, o ministro Gilmar Mendes nessa questão de uma parte das leis, e a ministra Rosa Weber. Então há uma, digamos assim, várias ações em paralelo. É um tema delicado, né? Não há nenhuma decisão nem novidade em relação a isso. Então, como nós tínhamos nos comprometido, né, olha, temos o mês de junho, temos as reuniões do CONFAS, vamos ver se o STF se pronuncia. Como isso não foi feito, nós estamos dando aqui adequação ao que está em vigor hoje.
Mas se o STF...
Eu quero só dizer assim, o Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul não é contra, de maneira nenhuma, baixar a lei, até porque nós fizemos isso. Né?
Sim.
Mas a gente fez isso na alçada estadual, com planejamento fiscal, fazendo reformas antes, né? O que está acontecendo nesse momento é uma coisa muito diferente, que tomara, né, que isso se reflita para o consumidor. É tudo que a gente quer, né? A sociedade quer pagar menos carga tributária, mas assim, o ICMS é um imposto extremamente complexo, né? Terrível de administrar para as empresas, e eu acho que o país vai pagar um preço, né, de não ter feito uma reforma, né, que não só melhorasse o imposto, como abaixasse ele. Isso foi vedado nesses 3 anos e meio, e agora se vem essa medida. Mas, claro, né, o importante agora é a gente trabalhar para que chegue no consumidor.
Secretário, eu vou te pedir uma licencinha de 1 minuto, só porque a BR-116 está totalmente bloqueada e o repórter Thiago Boff tem a informação, a gente já segue a entrevista, tá? Secretário, só 1 minutinho para a gente dar essa informação de serviço aqui para o nosso ouvinte.
Fique à vontade, por favor.
Fala, Thiago.
Trânsito totalmente bloqueado, Mari, bom dia a ti, ao secretário, ao Potter, na BR-116, quilômetro 406. É próximo ao acesso a Camaquã. Esse acidente ocorreu em direção ao sul do estado. 2 carros bateram de frente, isso pouco depois das 9 horas da manhã. Um Siena, emplacado em Porto Alegre, e um Fiesta, emplacado em Pelotas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 6 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital de Camaquã. A gente está em contato, estamos em contato com a Polícia Rodoviária Federal, e a tranqueira, o trânsito parado, ocupa mais ou menos 5 quilômetros da rodovia nesse momento.
Perfeito, obrigado. Secretário, tem uma frase muito clássica, né? E o senhor está dizendo essa frase nas entrelinhas durante todo o tempo, que é: não existe almoço grátis. Né? Nesse sentido, é mais ou menos isso que está acontecendo? Vai estourar em alguém esse dinheiro que hoje vai ser distribuído, o dinheiro, que eu não falo, claro, metaforicamente, ele vai estourar em alguém mais tarde?
Eu acho que
o senhor pode, agora nós estamos num boteco, o senhor pode falar a linguagem de boteco mesmo.
Ninguém está ouvindo, secretário.
Não, mas eu acho que essa é uma frase, inclusive, de um economista famoso, né? Então, quando a gente faz, né, esse tipo de medida sem cálculo, sem estimativa, sem planejamento fiscal, as consequências aparecem depois, né? Eu volto a dizer, assim, a gente teve tempo para debater uma reforma tributária nacional e fomos bloqueados, né? Os combustíveis já estão em alta há muito tempo, o ICMS já vem baixando há muito tempo, desde novembro que ele está congelado, né? A carga do diesel já baixou,
a carga da gasolina aqui, volto a repetir, era 30, veio para 22. O consumidor viu isso. Né? Então, eu acho que... Qual é o problema, né? Quando essa crise passar, né, torcemos para que a guerra na Ucrânia acabe, até por questões humanitárias, mas também pelo combustível, que o petróleo se acalme, que o Brasil seja menos turbulento e o câmbio caia. Enfim, quando a gente tiver uma época mais calma, que os combustíveis não estiverem tão estressados, vai aparecer, né, essa desestruturação que se deu no imposto. Né? E eu temo que se descubra lá na frente, que é uma medida de caráter eleitoral e que a longo prazo pode ser danosa e ter que se discutir como é que os estados vão fazer para pagar suas contas lá na frente. Né?
Perfeito. Jacob, você está com a gente no ar ainda?
Tô sim, quero fazer uma pergunta sobre outro tema, mas que tem total relação com o que o secretário está falando, terminou aí a última frase falando em caráter eleitoral. Secretário, ontem o Congresso Nacional aprovou essa PEC, apelidada de PEC Kamikaze, que abre a torneira do dinheiro público para distribuir benefícios sociais e benesses a algumas categorias. Aí nessa lista estão os taxistas e os caminhoneiros, por exemplo. Secretário, em termos de administração pública, de leis que tratam sobre como cuidar do dinheiro público, a gente já tinha visto isso em algum momento na República Brasileira, há pouco mais de 90 dias das eleições, se abria a torneira de dinheiro público assim, e queria saber do senhor, isso é correto, não é correto, por que que é correto ou por que que não é correto distribuir benefícios assim há tão pouco tempo das eleições?
Eu acho que tem um julgamento de ordem jurídica, eu não sou advogado, né? Mas eu acho o seguinte, é longe um pouco do cidadão comum, né? Mas quando a lei de responsabilidade fiscal, quando a justiça eleitoral, quando elas fazem essas restrições, eu entendo que essas restrições são a favor do cidadão. É exatamente para controlar, né, o uso da máquina pública. Então, essas restrições de período eleitoral, elas são a favor da sociedade, porque é a sociedade que paga a conta, né? Você mencionou o almoço grátis. Ele não é grátis e a conta é paga pelo cidadão. O cidadão não deve se iludir, não é o presidente da República que está dando isenção de imposto. Essa conta é paga pela sociedade sempre. Então, não só o almoço não é grátis, como quem paga é o cidadão. Né? E é para proteger o cidadão que existem essas restrições de aumento de despesa à véspera de eleição, de concessão de benefício. Então, essas são restrições que protegem a sociedade. Eu não sou advogado, né? Não vou aqui afirmar que as medidas da PEC infringem ou não, porque esse é um julgamento que eu não teria base jurídica para fazer. Mas, volto a dizer, a gente tem uma crise social e econômica há muito tempo, tem se gasto muito tempo atacando causas que não funcionam, como o ICMS, que comprovadamente não é bom para baixar preços, né? A gente já tem essa experiência aqui há quase um ano. Então, eu creio que, embora a gente tenha, né, uma crise social, essas medidas assim, muito em cima da hora, acho que o cidadão deve só ficar atento, embora os públicos, claro, mereçam, a gente sabe, né? Tem situações sociais extremamente apertadas, é justo que o Estado queira fazer alguma coisa, né? O poder público queira fazer alguma coisa. Mas eu acho que a gente está vivendo uma sucessão de decisões com pouco estudo, com pouco embasamento e com pouco olhar para o futuro, né? Parece ser realmente uma coisa de curtíssimo prazo. Isso não é bom. Planejamento é que é bom, né? Quando a gente planeja, quando a gente olha lá para frente, se eu assumo uma despesa, eu tenho que saber que ano que vem ela continua, né? E no outro ano também. Talvez não esteja sendo feito isso nesse caso todo, né?
Esta voz do secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui, secretário. Um bom trabalho.
Eu que agradeço, uma boa sexta aí a todos. Perfeito. Os ouvintes